Católica Portuguesa. Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição das 11. Boa noite.
Muito boa noite. Neste jornal vamos ouvir o testemunho de um português que está em Jerusalém, em mais uma noite tensa de ataques mútuos entre Israel e o Irão. Seleção de futebol sub-21 venceu a Polónia por 5-0. Mais uma noite muito tensa de ataques entre Israel e o Irão. O ministro da Defesa de Israel diz que Teherão está a arder após um ataque a um depósito de petróleo. Segundo a Reuters, vários mísseis foram vistos também em direção à cidade israelita de Haifa e também de Jerusalém. É precisamente no centro desta cidade, Jerusalém, que está Vítor Vicente, um português que viajou para Israel na quarta-feira e que explica à Renascença que está na recepção de um hotel e preparado para a todo momento recolher a um abrigo.
Eu não ouvi nenhuma explosão, mas eu creio que as forças aéreas israelitas estão a dar conta do recado, não é? Através do sistema de segurança, que conseguem detectar a esmagadora maioria dos mísseis e dos drones. Portanto, é natural que hajam ataques a virem também na direção de Jerusalém, mas também é bastante provável que esses mísseis e drones estejam sendo detectados pelas forças aéreas israelitas.
Nesta curta conversa com a Renascença, Vítor Vicente, como ouvimos, diz que não foi audível nenhuma explosão no centro de Jerusalém e que tem tudo preparado para o que der e vier.
Estamos no centro da cidade, não na cidade antiga, mas na chamada cidade moderna. Neste momento, neste preciso momento, encontro-me na recepção ou no lobby do hotel, que é o local mais adequado para me encontrar, caso as sirenes voltem a tocar. Os abrigos encontram-se na cave, portanto, a cerca de talvez 20 segundos daqui do local onde me encontro, o que é tempo mais do que suficiente para me proteger.
Este português, que foi a Israel participar num evento cultural, explica ainda o momento de tensão que tem vivido desde sexta-feira.
A partir de sexta-feira tem sido, enfim, uma situação mais preocupante, né? Porque nós temos de estar sempre de olho na app para ver se alguma coisa vem na nossa direção. E se é o caso, estar preparados para ir para o abrigo e também ter sempre connosco, digamos, aquilo que é essencial. Por exemplo, no meu caso, transporto sempre comigo o passaporte, a carteira, o telemóvel, o carregador do telemóvel, uma garrafa de água e alguns snacks, por acaso. Caso tenha que ficar no abrigo durante, sei lá, algumas horas, tenha como manter-me relativamente saudável. Até à data, tenho tido sorte, acho que o máximo que fui no abrigo foi, sei lá, 5, 7 minutos.
Vítor Vicente conta sair de Israel na quarta-feira, tem estado em contacto com a embaixada portuguesa, que garante estar a fazer um trabalho impecável para resolver a sua situação no meio de uma tensão muito forte no Médio Oriente, com ataques esta noite mútuos entre Israel e o Irão. Uma situação que, de resto, iremos acompanhar ao longo da noite. A seleção portuguesa de futebol de sub-21 venceu a Polónia por 5-0. Dois golos de Kenda, Paulo Bernardo, Henrique Araújo e Rodrigo Gomes. Foi a segunda partida de Portugal após o empate a zero com a França na primeira ronda para o Campeonato Europeu de Sub-21 a decorrer na Eslováquia. O selecionador de Sub-21, Rui Jorge, disse esta noite à Sport TV que cada remate deu golo.
É uma grande vitória, por números que não me parecem justos. Tivemos muito bem no ataque rápido, no contra-ataque. Era uma coisa que sabíamos que podíamos explorar, mas precisamos de outra consistência de jogo. Não fomos tão superiores como os números dizem.
O próximo jogo de Portugal é com a Geórgia, num jogo a contar então para o campeonato europeu de sub-21 que está a decorrer na Eslováquia. Vão ficar em prisão preventiva os três adeptos do Sporting que na passada terça-feira incendiaram um carro onde seguiam quatro adeptos do Porto. A informação foi avançada pelo Conselho Superior de Magistratura. Ouvido pela RTP, Nuno Marcelino, advogado de defesa de um dos três arguidos, fala numa decisão justa.
Essa medida é adequada e profissional simplesmente por este motivo que eu estou a dizer. Se ele é em liberdade, penso eu, e penso ao Tribunal, que poderão contactar outros elementos do grupo, são todos conhecidos, embora não saibam onde é que moram, e podiam dizer o que se passou aqui dentro.
Portanto, vai recorrer a esta decisão, é isso?
Para já vou ponderar, mas como eu digo, parece-me sensata e justa nesta altura do campeonato.
O advogado Nuno Marcelino, na sequência deste episódio, dois adeptos do Porto ficaram gravemente feridos. Mais informação daqui a uma hora aqui na Renascença para acompanhar então a situação no Médio Oriente. Esta noite, vários ataques mútuos entre Israel e o Irão.
Qualquer que seja o santo popular, com o grandioso jogo da mala a rolar, quem quiser levar o prémio, no valor tem de acertar. Participe no grandioso jogo da mala. Ligue 761 10 10 10 e ganhe muito dinheiro. Quarta-feira já sabe que podemos ligar para si. Pelas 8:30 da manhã, fique bem atento. 761 10 10 10. Inscreva-se para jogar. Custa chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt e participe.
Música para sentir.
Olá, muito boa noite, um bom fim de semana. Está a começar mais um Música.pt. Um Música.pt hoje que vai fazer uma ponte entre Portugal e o Brasil. Não há oceano que nos pare.
Com a música a correr-lhe no sangue desde cedo, iniciou-se na flauta, passou pelo violão e formou-se no violino. O sonho de juventude era ser músico erudito. Até estudou francês e tinha planos para viver em Bruxelas. Ainda antes de cantar, produziu discos do irmão e hoje os papéis inverteram-se. Em 2012, lançou o primeiro EP e no mesmo ano, o álbum de estreia que abriu portas na música popular brasileira. Desde então, tem construído uma carreira marcada pela delicadeza melódica, produções refinadas e colaborações de peso. Trabalhou com nomes como Ivete Sangalo ou Carminho, esta última no single Carmesim. Também já foi nomeado duas vezes para o Grammy Latino, consolidando o seu lugar na cena musical lusófona. Com vários discos lançados, mantém um percurso artístico coerente, sensível e inovador. Agora lançou Encantado, o seu sexto disco de estúdio. Silva é o convidado do Carlos Bastos no Música.pt.
Olá! Muito bem-vindo, ainda bem que estás por cá. Bem-vindo a Portugal outra vez.
Muito obrigado, muito feliz de estar aqui de novo.
Já és da casa?
Já, né? Essa aqui eu amo demais. Imagina, a primeira vez que eu vim tocar em Portugal foi em 2013, então já tem uns anos. É.
E já cá vieste, já perdeste a conta ao número de vezes que vieste cá ou ainda sabes mais ou menos? 5, 10, pelo menos.
Porque aí virou um lugar que, além de... Antes de ser um lugar que eu gosto de vir trabalhar, é um lugar que eu amo vir para turistar também.
Quando é que tu achas que o público português começou a ouvir-te mais? Foi no Rock in Rio? Achas que foi o...
Eu acho que o Rock in Rio com certeza foi uma vitrine muito grande, mas o primeiro festival que eu fiz, que foi o Vodafone, que eu lembro que foi na Estação do Rossio, e eu fiquei super nervoso, porque é o primeiro concerto, né? E eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que tinham interessadas em ver meu show. Então, eu lembro que eu fiquei muito feliz.
Na altura, pronto, é chegar a um país novo. Não sabes quanta gente é que vai ouvir, onde pois é que a música chegou a quem.
Exatamente.
Não sabes, mas hoje em dia as redes sociais têm essa coisa maravilhosa.
Sim.
Que te permite viajar por qualquer lado do mundo, não é? Na Groenlândia.
Exatamente.
Há quem esteja a ouvir, nesta altura, o Silva na Groenlândia, provavelmente.
Muito, né? E é engraçado, não temos controle, né? Sobre isso, é impressionante.
Tu não pensavas nisto, tu pensavas noutra coisa, tu querias ser um músico muito certinho, direitinho, de formação.
Super.
Tu começaste a estudar música com que idade?
Ah, eu comecei na música muito novo, porque minha mãe é professora de música. Até hoje ela leciona. Então, nós em casa não tínhamos opção. Tinha que aprender algum instrumento. Então, eu escolhi primeiro o violino.
Mas foi tu que escolheste, não foi ela que
escolhi,
disse.
Escolhi. É, tinha 5 anos, muito novo, mas eu queria violoncelo. Só que naquela altura nós não encontrávamos o violoncelo para criança, aquele tamanho infantil.
Há vários tamanhos de violoncelo.
Oi?
Não sabia que havia vários tamanhos de violoncelo. Pensava que era só o tamanho grande e tu eras muito pequenino e não conseguias. É. Mas há para criança.
Tem uns mini cellos que você consegue achar para estudar. E naquela altura era muito difícil para mim, para a gente conseguir encontrar. Então fui pro violino, que eram mais fáceis, né? Que era um violino desse tamanho também, era um violino muito pequeno. E aí depois disso nunca mais parei. Aí fui pro piano, e aí estudei violão também, depois um tempo.
Dizem que aquilo que acaba por acontecer é que se torna muito chato a instrução clássica. Pelas horas de trabalho, as escalas, que se torna muito exigente e a certa altura... Depois há crianças que perdem, crianças e adolescentes que perdem a vontade. Não te aconteceu?
Não, aconteceu. Eu não sei como eu consegui me formar no violino, que eu fiz o bacharelado, mas foi com muita força de vontade, porque eu já tinha estudado violino por tantos anos, que eu pensei assim, ó, acho que é melhor concluir, vai ser mais inteligente da minha parte. Mas eu nunca tive esse foco para estudar tantas horas um instrumento só. Eu sempre gostei de compor, sempre gostei do popular também. Então eu achava que para mim seria um pouco frustrante ficar apenas na música erudita. Eu achava que, ainda mais no Brasil, que é um país que a música popular é tão expressiva. Então foi por isso que eu resolvi migrar.
Mas eu achava graça porque tu tinhas... Querias fazer uma carreira depois como músico de orquestra, quase, músico clássico, e querias vir para a Europa.
Sim.
Para onde?
Eu cheguei para Bruxelas, a princípio, era meu plano. Eu lembro que eu cheguei em Bruxelas e tive uma aula com o professor do conservatório. E quando eu cheguei para fazer minha aula, tinha um aluno já se preparando para o concurso Rainha Elizabeth no violino. E eu tinha 20 anos naquela altura, o aluno dele tinha 15. Só que esse aluno de 15 tocava muitíssimo bem. Então, pra mim, eu fiquei... Eu desisti ali quando eu vi.
Se ele tem menos 4 ou 5 anos, como é que eu consigo recuperar?
O nível tá muito alto. Até porque eu nunca fui esse cara de estudar tanto assim. Então, ali eu comecei a perceber, acho que eu não vou ser... Esse não vai ser meu caminho. É muito... Poderia até conseguir, porque eu tive uma... Educação musical boa, então consegui ter um entendimento musical daquilo, mas técnico não.
Não era bem a mesma
não
coisa.
Não era.
Falavas francês?
Ah, bem pouco.
Pouco.
É, mas estava empenhado até a entrar numa aula e melhorar. mas foi ao mesmo tempo que eu lancei, isso aconteceu simultaneamente com o meu momento de música popular. Então, aquela mesma altura eu estava... Depois de um ano eu lancei meu EP na internet com as minhas próprias composições. Então a coisa veio na hora certa, sim.
Surgiu mesmo. Porque eu não sabia. Tu começaste por dar uma ajuda ao teu irmão, como produtor.
Sim.
E depois virou, a coisa virou-se ao contrário.
Sim. Eu era muito, como a música, quase, minha vida foi quase monotemática. Nesse sentido. Porque eu nunca fui bom nos esportes. Nunca fui bom em outras coisas, eu sempre fui focado na música. Então eu comecei com 14 anos, eu já, meus amigos que tinham banda já me procuravam, cara, faz um arranjo pra mim, cria alguma coisa pra essa composição. Então eu sempre gostei dessa parte da...
Mas nunca quiseste ir pra banda? Nunca quiseste juntar-te a uma banda?
Ah, já quis. Já me juntei a algumas coisas mais legais, outras um pouco... Outras não tanto.
Com menos liberdade do que fazer um trabalho a solo, não é? Trabalho a solo, tu é que decides e não há
total
mais ninguém. Mas pronto, o teu irmão, começaste, os teus amigos também te procuravam para fazeres alguns arranjos, e tu já fazias também algumas coisas para o teu irmão, e depois deu a volta, foi o teu irmão que começou a fazer para ti?
Exatamente, e depois que o meu irmão, ele é um cara muito... teve muita literatura na vida dele, de um jeito muito intenso, então ele é muito... O que eu tive com música, ele teve com literatura.
Ele é o Lucas.
Ele é o Lucas, é. Então hoje ele é um cara que eu não consigo trabalhar com outros compositores. Não, já trabalhei e gosto. É raro trabalhar com outros compositores, mas meu irmão conhece muito a minha cabeça, o que eu... conhece a minha pessoa, o que eu penso, o que eu sinto. Então, acho mais profundo compor em parceria com o meu irmão.
Mais confortável?
Muito mais, é.
Vocês hoje já não moram no mesmo... todos juntos, não é?
Ainda moram juntos.
Ainda moram todos juntos?
Ainda moram juntos.
Porque há mais uma irmã, não é? A Lucília.
Ainda temos uma irmã. Minha irmã já mora conosco, mas a gente mora junto.
E ela não foi para a música?
Ela foi, ela chegou a estudar violino também, como todo mundo.
É, lá em casa toda a gente tinha que estudar música.
Ela teve que estudar piano também, mas não seguiu carreira.
E então, tu, depois há essa troca, o teu irmão hoje é um bocadinho, é o teu braço direito, mas não só artístico. Uhum. É também, é agente, não é agente, é quase tudo, eu te, lá está. É esse conforto que tens ali ao lado.
É, e é uma coisa muito boa na carreira, porque acho que depois desses anos todos, trabalhando com música e vendo meus amigos que também trabalham com música, ter uma sociedade na carreira, uma parceria, um empresário, né, uma figura muito, muito importante na carreira, e eu já vi, tenho histórias de amigos que tiveram problemas muito grandes em relação a isso, né, com pessoas na carreira, assim, que...
Nunca sabes.
Passaram a perna, alguma coisa assim. Então eu fico muito feliz de ter essa sorte de ter um irmão que, por acaso, é muito amigo, não é só um irmão, é meu amigo, tá, para dividir esse peso da...
E a probabilidade desce muito.
É,
ser enganado por irmão, a probabilidade já é muito menor. Às vezes acontece, mas
acontece.
Sim, mas há uma probabilidade.
Sim.
É muito mais confiança, né?
Super.
Alguém que cresceu connosco e que acreditamos. E troco muito depois também essas ideias também a nível de artístico.
Uhum.
Porque aí também é, não é só uma pessoa de fora que não tem nada a ver com a música, é alguém que também entende a música.
Exatamente. Acho que essa coisa, não só na carreira musical, em qualquer carreira, é muito importante a autocrítica, lógico, mas a gente se cercar de pessoas que são sinceras em relação ao que a gente produz também, né? Porque se tivermos só pessoas que falam, nossa, como é lindo, tá perfeito, é um grande risco, né?
Acreditamos que está sempre tudo bem.
Exatamente. Então eu tenho essa crítica dentro de casa que eu acho que é bom.
Silva, tu nasceste onde e cresceste onde?
Eu nasci em Vitória, Espírito Santo.
E continuaste?
Continuo até hoje.
Até hoje.
É, porque é um lugar muito estratégico, é muito perto do Rio, é muito perto de São Paulo, muito perto de Salvador. Então,
mas é mais tranquilo?
Bem mais tranquilo. Bem mais tranquilo.
Quando falamos de segurança, às vezes fala-se muito a questão da insegurança no Brasil.
Uhum.
É um lugar mais tranquilo para se viver?
É uma cidade bem mais tranquila, não tem... Pelo menos eu nunca senti essa coisa do nível de insegurança como eu sinto às vezes nas grandes cidades brasileiras, né? Tipo Rio, São Paulo, principalmente.
Mas aí é quando vais trabalhar, quando vais gravar, quando vais ao estúdio, ou tens estúdio em casa também?
Eu tenho estúdio em casa, que eu acho que é um grande, acho que é o melhor investimento que alguém pode fazer, assim. Mas vou muito gravar também fora, quando são gravações mais complexas, mais importantes, eu diria, assim. Sabe?
E aí vejo aqueles estúdios maiores.
Sim.
O Silvio é o meu convidado hoje aqui no música.pt. Encantado. É o sexto disco e é o novo disco do Silva. Quero saber tudo sobre este disco já a seguir.
Falam do meu coração, mas não sabem de nada de mim. Nem toda mancha no chão é de vinho, eles dizem que sim. Pode ser, pode ser, pode ser. Certamente ninguém vai saber. Veja bem, se você quiser ver, eu te mostro o caminho.
Se essas paredes soubessem falar tudo que viram por dentro da casa, ou se essa chuva pudesse contar para o mar as fofocas das nuvens daqui, como se o mundo não fosse acabar em desejos, desejos sem fim. Veja meu bem, vê se olha bem dentro de mim outra vez.
Silvio é o meu convidado hoje aqui no Música.pt. Diz que não jogou à bola, não foi para futebolista, nem basquetebolista, nem vôlei, nada.
Nada.
Nadar.
Eu não sou, não, nadava okay, bem.
Pronto.
Até nadava bem. Também já joguei, não era tão ruim assim não, porque eu acho que tem uma coordenação motora, pelo certo. Menos.
E em palco, como é que é? Porque em palco também tens de ter essa coordenação motora.
Super.
Porque é preciso acompanhar o ritmo, não estás ali...
Ah, palco foi um trabalho de anos para conseguir ficar, porque eu sempre fui muito tímido. Hoje eu já não me considero uma pessoa tímida, mas no começo era uma coisa muito difícil para mim. Era um parto ter que subir ao palco e falar com o público era impossível. Então eu só falava boa noite e obrigado, no máximo. Então eu acho que depois com o tempo... fui ficando mais à vontade no palco, hoje eu me sinto super à vontade.
Já paras no meio das músicas, já explicas aqui uma música.
Já fala uma coisa, interage, você consegue ter mais conexão com o público, né? Com o tempo. Apesar de sentir o frio na barriga, até hoje eu acho...
Vai ser bom. Sim, é bom. Vai ser
é bom
sempre.
Que tenha, né?
Até porque as salas não são iguais, os estádios não são iguais, as arenas não são iguais. O público também muda muito.
Exatamente.
Em Portugal é uma coisa, no Brasil é outra, exatamente. No México será outra.
Exatamente. E o estado emocional também, porque acho que depois de um tempo com mais experiência, você vai aprendendo a manter aquele estado, a captar aquela coisa, para entrar no palco pronto. Só que eu demorei muito tempo para entender a dinâmica disso, entendeu?
Mas, portanto, gostavas mais de estar a compor. Uhum. Ir para o estúdio, fazer as tuas coisas, está tranquilo, está feito.
Sim.
O palco foi algo que foste trabalhando e foste apreciando mais. Sim. Hoje, se calhar, já gostas das duas coisas.
Gosto. Acho que fazer show é a parte mais divertida do trabalho hoje, né? Eu tenho um amigo que fala que é músico, que ele fala que o trabalho do músico é estudar, se preparar, ensaiar. E a hora do show não é um trabalho, é uma celebração daquilo que você fez antes. Né?
Estás a mostrar ao teu público o teu filho mais
exatamente,
novo.
Exatamente. Então eu gosto muito de ensaiar por isso, para você chegar no palco dominando o que você tem que fazer.
Certo. Né? Puxar o público também para ti. Há público que às vezes já está mais receptivo. E estava até a dizer que é verdade, o público muda de sítio para sítio.
Uhum.
Já tiveste surpresas boas e outras assim, imagino,
uhum.
Não é? A surpresa menos boa não vou perguntar, vá. Mas a surpresa boa, onde é que tiveste assim uma surpresa boa no palco?
Eu acho que Portugal mesmo, eu tenho experiências muito boas nesse país.
Ah, isso é só porque estás cá. Se estivesse no Brasil dizias, não, aqui na Bahia é que foi, na Bahia.
Não, mas aqui eu tive experiências, eu lembro que quando eu lancei meu álbum Brasileiro, que é o meu quarto álbum de estúdio, eu vim tocar aqui no, no norte. Qual era o nome do festival mesmo? Agora não me recordo. Acho que era Parede de Coura.
Sim.
Eu lembro que o álbum tinha acabado de sair e eu lembro de ver o público cantando todas as músicas novas. E aquilo me deixou muito impressionado. Eu falei, devem ser todos brasileiros que já
não tava conhecem. Esperado. O álbum tem pouco tempo, não estava à espera que soubessem já. Né?
E foi, aí tive experiências muito boas aqui com o público Portugal. Tanto que eu gravei, tenho até um álbum que se chama Ao Vivo em Lisboa.
É isso que nós estávamos para falar sobre isso há bocadinho e ver se não me esqueço. Falamos já. Os álbuns ao vivo foram uma coisa... Eu já tenho mais uns anos que tu. E durante... Os anos 80, havia mais edições de álbum ao vivo. E eram álbuns que eram procurados. Porque há sempre aquela coisa diferente do álbum de estúdio, não é? Ninguém canta exatamente igual. E, se bem que às vezes também havia quem não gostasse nada quando se fugia muito do arranjo, não gostava nada daquilo. Perdeu-se. Mas tu tens muito. No Brasil ainda se grava muitos álbuns ao vivo ou é uma coisa tua?
Pois é, o Brasil tem essa cultura de álbum ao vivo até hoje. Acho que tem alguns artistas que só lançam ao vivo, que é uma coisa curiosa também, né? Porque eu acho o estúdio muito precioso também. Eu amo álbum de estúdio porque, em termos de som, você consegue esculpir melhor o som, né? Fica uma coisa mais uma joia, assim. Ao mesmo tempo que eu acho que o ao vivo, ele traz essa energia... Traz o acaso. Tem coisas que só acontecem no ao vivo, que no estúdio nunca vai acontecer, né? Porque é tudo mais premeditado. Então acho que o ao vivo traz esse calor do público também.
Mais, né? Orgânico.
Mais orgânico, exatamente.
Porque tu no estúdio tentas fazer a obra o mais possível perfeita para aquilo que és. Pronto, é aquilo. E está ali.
Exatamente.
E pode ser sempre apreciada. Ao vivo, depois surgem outras coisas.
É, e tem essa coisa de não poder consertar, né? Porque ao vivo, quando eu faço ao vivo, eu gosto de fazer realmente ao vivo. De não ter muito conserto pós-produção, coisas assim. Então, eu gosto, até que se ficar alguma coisa errada, uma voz que veio meio fora, mas é ali, acontece, é um show.
Até porque ao vivo, a inteligência artificial vai ser mais difícil de copiar o ao vivo.
Verdade.
Começa a ser um assunto muito falado na comunidade artística, esta questão da inteligência artificial.
Muito, né? É uma coisa que amedronta, acho que todos os envolvidos da música hoje, né? Mas eu acredito muito na criatividade. Acho que a criatividade humana, o sentimento e... Acho que essas são coisas que vão ser difíceis de emular, né? Espero.
Já ouviste a máquina a cantar como tu? A imitar a tua voz ou não?
Já ouvi. Já ouvi, é um pouco assustador,
e
né?
Ainda só estamos no princípio.
É.
Né? Daqui a 5 anos.
O que eu percebo é que a máquina, quando imita a voz, que eu já vi de outros cantores, é que ela, por exemplo, já ouvi a Gal cantando uma música, sei lá, da Whitney Houston. E aí... Os melismas, a Gal, quando você vai ouvir a Gal na inteligência artificial, ela copia os melismas da Whitney. Então não chega a ser uma música da Whitney cantada pela Gal com a característica vocal interpretativa da Gal ainda.
Mas a máquina ainda está a aprender, não é?
Exatamente.
Essa aqui é a questão. Portanto, daqui a 4 ou 5 anos,
exatamente,
temos aí o Silva a cantar Frank Sinatra. Não vais, tu não vais muito, tu vais, prezas muito o português. Tu gostas de cantar português.
Gosto.
Neste álbum novo, arriscas espanhol, não arriscas?
Arrisco espanhol, arrisco inglês também, primeira vez. Eu adoro cantar em português, eu acho que eu gosto da escola de canto do português. Acho que é uma língua muito bonita de se ouvir. Mas ao mesmo tempo, nesse último álbum, eu fiquei, por que não tentar algo em espanhol? Cheguei a praticar bastante para gravar em espanhol, porque era com Jorge Drexler. E ele mesmo me ajudou com algumas coisas. Não pronuncia assim, não. Isso tá muito europeu.
Certo,
vamos pronunciar
certo.
Um pouco de um jeito um pouco mais sul-americano, vai ficar mais autêntico. Então ele me ajudou nessa parte pro sotaque, né? E o inglês, meu inglês, eu acho que o inglês ok. Acho que eu me comunico bem, não é uma grande
pronúncia. Aí não era tanto problema. às vezes a proximidade das línguas acaba por ser mais complicado. Quer dizer, o espanhol está mais próximo do português,
né? É mais fácil confundir, né?
Sim. Mas também acertar às vezes e o sotaque, e nós gostarmos que o sotaque seja aquele que não sou.
Uh-huh.
Ah, não sou bem. Então
exatamente.
Ela vai ficar bem assim. Repete. Uh-huh. Não sei se tiveste repetido muitas vezes.
Muitas vezes. Muitíssimas.
Chama-se Encantados, o novo disco do Silva. É o sexto disco já de estúdio do Silva. Vale muito a pena ouvir.
Se você voltar pra ela, tente não se arrepender. Vai ser difícil amar alguém sem se querer.
Melhor fazer valer a pena, e é bem melhor se conhecer. Nas coisas do amor convém pagar pra ver.
E fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem.
Posso não saber de tudo, melhor às vezes nem saber. Mas uma coisa eu sei, ninguém vai te dizer.
Amigo, amar alguém a fundo é coisa séria de querer. Cuide de quem te quer e cuide de você.
Fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem. Fica tudo bem, fica tudo bem.
Informação, música e humor para acompanhar o dia.
A política também se serve à mesa e nem sempre é fria. Conversa de eleição. Fernando Medina e Miguel Poiás Maduro sentam-se à volta das perguntas da jornalista Filipa Ribeiro para debater o que está a mudar no mundo político. Conversa de eleição. Para ouvir à segunda-feira, depois das 11, na edição da noite da Renascença, em podcast e para ler e ver em rr.pt. Renascença. Informação para decidir.
Aspiradores Unlimited com tecnologia MicroClean.
Estará limpo, o sensor sabe.
Só fica azul sem sujidade.
Aspira até o invisível.
Uma limpeza imbatível.
Até 31 de agosto, oferta de bateria extra na compra de um aspirador Bosch Unlimited 10 ou 9. Aproveite.
Dois dias, uma paisagem de sonho e um cartaz incrível. O Dorent Port Wine Festival está de volta. Com vinho, gastronomia e música. A 4 e 5 de julho, no Porto Comercial de Campos, em Lamego. Concertos de Vanessa da Mata, David Fonseca, James Morrison, Os 4 e Meia, Dois Pares de Botas de Nena e Joana Almeirante. E muito mais. Dorent Port Wine Festival. O coração do Douro está a vibrar e chama por si. Bilhetes à venda. Apoio Renascença.
Minuto a minuto no digital, sempre em podcast. Renascença, informação para decidir.
Ainda tenho tempo para conversar mais um bocadinho com o Silva e ainda tenho mais perguntas para lhe fazer, mas primeiro, como acontece todas as semanas, vamos lá descobrir-se a novidade desta semana.
Novidade.pt, uma música nova para descobrir todas as semanas.
Então queria-vos apresentar o Lost in the Moment, é o primeiro single do meu novo disco Revealing, que irá sair em outubro. Ele foi gravado entre o Porto e Londres, pelo Leo Abrams, que é um guitarrista que costuma trabalhar com o Brian Eno, com o David Byrne, com a Anna Johnson, e conheci-o há 2 anos, quando fui tocar a Londres, e vi as maquetes, tomámos um café e decidimos colaborar. E aqui está o fruto dessa colaboração. É um disco um bocado diferente do Vibra, o meu primeiro disco, que era completamente instrumental. Este é um disco que volta às canções, algo que eu me habituei a fazer e que gosto muito, e que fiz durante cerca de 16 anos com os Mesa. E é uma oportunidade também de me expor e de explorar novos territórios e mostrar às pessoas um lado meu que se calhar ainda não tinha mostrado. E espero que gostem.
PT, uma música nova para descobrir todas as semanas.
O Silvio é o meu convidado hoje aqui no música.pt, ele que já teve 2 indicações para o Grammy Latino.
Uhum.
Pimba, é assim, não é para toda a gente. Quando é que foi? A primeira foi melhor canção de língua portuguesa, isso, noturna, e isso. A segunda foi com...
Foi nessa altura do Marisa.
Da Marisa, exatamente.
Que foi o álbum, acho que o melhor álbum de música brasileira, não lembro agora qual era a categoria, mas eu lembro que foi muito marcante para mim, muito importante. E ainda mais com esse projeto Marisa, que eu lembro que eu fui na época.
É o marco, né?
É.
Fica ali sempre.
Um projeto muito marcante.
Agora temos o Encantado. O Encantado, que ainda por cima tem uma coisa extraordinária. Quem nos acompanha só pela rádio não consegue ver. Quem depois pode espreitar no YouTube e assistir ao podcast, descobre um livro que é um álbum de fotografias. É. Verdadeiramente.
É.
Verdadeiramente.
Ele tem um pouco de... Começa o livro com uma entrevistona bem grande, assim, que eu falo sobre tudo de um jeito muito...
Precisava ter visto primeiro, para me inspirar mais.
De um jeito muito... sem edição mesmo, sabe? Foi uma entrevista corrida, assim. E aí tem, aí dentro tem algumas artes de alguns amigos que mandaram, fotografias de amigos fotógrafos, que eu mandava o álbum para eles ouvirem, para eles interpretarem que eles, a música do jeito que eles quisessem, né? Com fotos. E foi um registro que eu quis fazer, porque hoje, com tudo tão digital, eu acho que as coisas ficam um pouco mais efêmeras, né? E eu acho que trazer essa coisa do livro é legal, porque quem gosta do álbum, quem gosta do meu trabalho, pode ter aquela lembrança ali. E livro é uma coisa que dura muitos anos.
E já, né? Tem muito a ver com o título também do álbum. Nós temos aqui, não é o Van Gogh, mas não... Mas anda lá perto.
Isso, a capa de um amigo artista... maravilhoso, Elian Almeida, que é um artista plástico que eu gosto muito do que ele faz. E
eu ouvi dizer que o título deste álbum surgiu mesmo antes de ter as músicas, já tinhas o título na cabeça.
Sim, o título desse álbum veio enquanto eu estava na Sapucaí, no Rio de Janeiro. Para quem não sabe, Sapucaí é onde as escolas de samba se apresentam. E como eu não sou do Rio, eu não vi tantos desfiles de escola de samba na minha vida. Mas esse foi... muito especial, foi muito bonito, não sei nem explicar o que eu senti naquele momento, assim, porque foi uma coisa muito particular.
Também estávamos assim da pandemia, não é?
Isto foi há três anos. Exatamente, foi o primeiro carnaval pós-pandemia e foi muito bonito, muito impactante, muito... mudou muito minha percepção, assim, em relação ao próprio samba enredo, tudo, porque aquilo me impactou demais. E esse nome me veio durante a apresentação. Eu falei, encantado, acho que vai ser encantado. Pelo estado de encantamento que eu me encontrei ali naquele momento.
Mas tu optaste, em vez de encantado, optaste por encantamento.
Ficou. E aí falei, esse nome do álbum vai ser esse, encantado.
Tu e o teu irmão compuseram mais 30 faixas.
Sim.
Obviamente não temos 30 faixas aqui, temos 16, não é? Portanto, metade tiveram que sair. E é sempre difícil. Este processo, editar uma música também é difícil. Vais ter que cortar coisas e mandar coisas fora, ou editar uma entrevista.
Pronto. Muito. E eu já estava há um tempo sem fazer um álbum autoral. O último tinha sido 2020. Então, eu fiz o Encantado 2023 para 24, foi o meu tempo de produção dele. Então, eu precisava muito voltar a compor, estava sentindo muita falta disso na minha vida. E que é isso, criar para mim... Eu acho que o perigo quando você se torna profissional das artes é não deixar... Eu tenho até... Não lembro quem era do Brasil que falava que odiava ser chamado de profissional. Não sei se era o Tom Jobim... Que fala, pô, profissão é uma coisa que você fala de um jeito profissional, é mais frio, assim, né? Então, pra mim, essa coisa do criar, eu me dei conta, durante esse processo do Encantado, de como é uma coisa vital pra mim, que eu não posso deixar de criar. Não é? Posso nem lançar, isso pode nem virar um álbum, um show, mas eu preciso criar.
Do
é uma coisa que...
É, pra te alimentar logo.
Exatamente, me alimenta muito.
E o Encantado, este disco do Silva... Temos aqui várias misturas. Temos samba, temos jazz, temos hip-hop, temos música popular brasileira. Como é que tu conseguiste encontrar este equilíbrio aqui, né? No meio destas referências todas, como é que mantens ali a tua identidade naquilo que une?
Pois é, acho que o que une é mesmo a forma de compor, que eu acho que eu tenho um estilo, uma linha melódica que
há uma sonoridade que eu ouço e digo que é... Isto é Silva?
É, eu acho. e tem uma, um jeito de harmonizar as composições e a própria voz mesmo, né, que eu acho que é um fator que ajuda a criar essa conexão entre as composições. E eu quis ser bem intuitivo nesse álbum. Não foi um álbum muito arquitetado, assim, ah, vou fazer a primeira faixa, vai ser assim, a segunda entra um samba, a terceira entra... Eu ouvi bastante a minha intuição, só...
Né? Mas foste bem ajudado.
É.
Porque tu aqui neste álbum, tu tens grandes participações neste álbum.
Sim.
Não sei se vai dar para falar de todas, mas...
É, ver Dona Alice Brandão, que é uma... É um ícone do samba, e uma mulher... Na época que o samba era extremamente machista, quase não se via mulher a compor, né? Você via mais cantoras e tal. Então ela é uma grande sambista, grande compositora, que tive a honra de tê-la nesse álbum, assim. E Marcos Valle, que é conhecidíssimo, né, mundialmente, assim. Arthur Verocai, que eu amo. E a Carminho, que foi a nossa primeira...
Já tinhas trabalho juntos. Tinhas ouvido a Carminho cá quando vieste? Foi das referências que tiveste?
Já.
Ou foi uma das referências que tiveste? Não sei. Tu, quando, por exemplo, quando estás cá em Portugal, tens tempo para ir assistir a algum concerto? Tentas fazer por isso?
Sim, eu sempre tento assistir algo que acho importante, né? Para a cabeça, você
certo.
Ver pessoas que você
deixa-me
admira.
Deixa-me lá descobrir o que é que eles fazem em Portugal que não seja só fado. Mas também pode ser fado.
Sim, exatamente. Esse último show da Carminho que eu vi, que eu acho que, se eu não estiver errado, é a turnê que ela ainda tá na estrada ainda, me impactou muito, porque eu achei o show extremamente profundo e tocante. Eu até falei, nós nos encontramos depois desse show, eu falei, nossa, isso me inspirou muito, me deu vontade de voltar, foi antes de fazer esse álbum, então me deu muito gás depois de ver Carminho para voltar para o meu autoral, para trabalhar músicas novas. E eu fiquei muito feliz quando ela topou participar do álbum.
Ligaste, mandaste uma mensagem, sim. Disse, olha, está aqui a música, ouve, vê lá o que
queres. Nós falávamos para o video call, assim, aí a gente programava coisas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E
já tinhas o instrumental feito quando mandaste para ela?
Já tinha. Eu fiz uma base bem boa, assim, para conquistar a minha amiga. E foi muito legal, ela foi muito... solícita, fez uma gravação lindíssima e eu acho a Carminho muito impressionante, como das minhas amigas cantoras, que eu tenho algumas cantoras amigas maravilhosas, mas eu acho ela uma das mais impressionantes.
E é também das coisas mais extraordinárias, não é? Esta capacidade que tem o Silva, ou que tem outros artistas, de poderem extrair o melhor de si e dos outros quando trabalham em conjunto. Uhum. Trabalhando em conjunto, de facto. Uhum. Artisticamente crescem todos mais.
Sim, muito. E acho que a música brasileira, historicamente, a gente tem esse costume de sermos mais colaborativos, né? O Brasil tem muito isso.
Mas se a música toca no Brasil, depois é uma dificuldade em perceber a Carminho.
Oi, perdão?
É isso. Ah. É exatamente isso que acontece. Quando a música toca no Brasil, depois a Carminho começa a cantar e o pessoal diz, ué? O que é que ela está dizendo?
Pois é, foi uma surpresa maravilhosa, porque do Encantado, desse álbum, eu acho que essa é uma das faixas que as pessoas mais gostam e me escreveram coisas bonitas, sabe? Sobre essa música. Justamente pela surpresa, pelo registro, porque nessa música eu canto bem grave, e a Carminho entra cantando com aquela voz maravilhosa dela, potente, lá em cima. Então é um contraste muito... Eu tô aqui super recolhido e ela pra fora, grandiosa, assim. Então, eu adoro esses contrastes.
E tu em entrevistas costumas dizer muito, para terminar, porque o nosso tempo também está a terminar, tu fazes muitas músicas a partir daquilo que... Tu sentes, não é?
Uhum.
E é sempre um bocadinho daquele momento da tua vida atual. Fica sempre ali o retrato daquilo que sentes, daquilo que o Silva sentiu em 2023 ou 25, que será forçosamente diferente dos discos de 17, 18, 14, 13.
Uhum. Muito. Eu acho que essa fotografia que um álbum faz da gente, naquele momento que você viveu, eu acho a parte mais interessante de ser músico, né, de ser artista, de compositor. É como olhar uma foto no celular antiga, né? Você vê uma foto de 2016 e fala, nossa, olha como eu tava, olha o que eu tava.
Algumas fotos aqui do livro, tem aqui muitas boas para descobrir.
Exatamente. Então acho que essa coisa do álbum é muito legal por isso, que marca um momento da sua vida, da sua trajetória musical, o jeito de cantar daquele momento, o jeito de tocar daquele momento.
Eu estou aqui a tentar mostrar para a câmera enquanto nós tentamos falar. Silva, gostei muito de tivesse vindo cá. Toda a sorte para este encantamento agora em... Para este encantado, desculpa.
Muito obrigado.
Em Portugal, e não só em Portugal, obviamente, por esse mundo fora.
Obrigado.
E espero que possamos encontrarmos mais vezes, se calhar já no próximo álbum.
Por favor, por favor. Já estou a trabalhar.
Obrigado, teres vindo.
Obrigado.
Céu azul. Toda vez que eu te vejo, fico louco. Que calor quase me mata. Vem me dar um beijo, traz um copo d'água. Não me leve a mal, só te quero bem. Hoje eu acordei pensando nesse trem. Onde já passou, onde vai passar? Não vou mais perder a hora e o lugar. Onde você for, quero ir também. Já falei que sim, posso dizer amém. Hoje não choveu e não vai ventar. Essa é a hora e o lugar.
Céu azul, água de coco,
água de coco.
Toda vez que
passou, onde vai passar? Não vou mais perder a hora e o lugar. Onde você for, quero ir também. Já falei que sim, posso dizer amém. Hoje não choveu e não vai ventar. Essa é a hora e o lugar.
Céu azul, água de coco,
água de coco.
Toda vez que eu te vejo,
para sentir, informação para decidir.
Joga no chão o sal grosso e atira para cima o arroz. Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor. Até o dia em que os nossos olhos se cruzaram, eu duvidei. E agora eu posso falar que enfim eu te encontrei. Just found you.
susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Novas crónicas da Idade Mídia.
Em relação ainda ao Luís Montenegro, ele tem nas mãos neste momento a hipótese de travar a extrema-direita.
Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego dizem o que pensam sobre a construção mediática da realidade. Novas crónicas da Idade Mídia. Domingo ao meio-dia na Renascença. Quinta-feira ao final da tarde em rr.pt e em podcast nas plataformas habituais.
A paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, a uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, Filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
É meia-noite, 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Boa noite, vamos às notícias, em destaque esta hora.
Israel e Irão em nova onda de ataques pela terceira noite consecutiva. A seleção portuguesa de futebol de sub-21 venceu a Polónia por 5-0. Viva mais uma noite muito tensa de ataques entre Israel e o Irão. O ministro da Defesa de Israel diz que Teherão está a arder após um ataque a um depósito de petróleo. Segundo a Reuters, vários mísseis foram vistos em direção às cidades israelitas de Haifa e de Jerusalém. É precisamente no centro de Jerusalém que está Vítor Vicente, um português que viajou para Israel na quarta-feira e que explica à Renascença que está na recepção de um hotel preparado para a todo momento recolher a um abrigo.
Estamos no centro da cidade, não na cidade antiga, mas na chamada cidade moderna. Neste momento, neste preciso momento, encontro-me na recepção ou no lobby do hotel, que é o local mais adequado para me encontrar, caso as sirenes voltem a tocar. Os abrigos encontram-se na cave, portanto, a cerca de talvez 20 segundos daqui do local onde me encontro, o que é tempo mais do que suficiente para me proteger.
Este português que foi a Israel participar num evento cultural explica ainda o momento de tensão que se tem vivido desde sexta-feira em Jerusalém.
A esmagadora maioria das pessoas, como são residentes e lidam com isto numa base diária, não estão assustadas. Agora, têm a noção de que este ataque é um ataque de outra envergadura, porque se não fosse assim, o espaço aéreo israelita não estaria fechado. Portanto, não vejo desespero nem aflição, vejo as pessoas mais cautuosas e, enfim, a fazerem passeios mais mais prudentes, ou seja, as pessoas saem à rua, né, para apanhar a fresca e tal, mas tentam sempre ficar perto de casa, ou pelo menos de um sítio onde possam regressar e estar protegidas no caso de haver algum ataque do Irão.
O português Vítor Vicente conta sair de Israel na quarta-feira, tem estado em